quase gata de Deus, né? Salve.
Salve.
Dormiram bem?
Bom.
O senhor dormiu bem?
Foi?
Tinha muito espírito por aí.
Aqui dentro?
É.
O senhor dormiu bem?
É.
Não.
Não?
Nem dormi. Que é noite?
É noite.
Camboi.
Que é noite.
Que é noite.
É escuro.
É uma consciência que a mente dá.
Bom dia.
Calmo, né?
Calmo,
Joaquim.
Você tá calmo
hoje, noite? Calmo, veremos.
E vai que tá hoje.
É quando nós fala mais alto, é pra ver se tem luz.
É, isso. Bom dia.
Bom dia. Sabe o que é noite? É um dia sem luz. Vocês é que acham que é a hora de dormir. Aí dorme porque está na hora. Pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa de ontem? Falar alguma coisa? Xixi, perguntar se eu estou calmo. Como a gente... Não dá mais tempo para ficar passando mãozinha na cabeça. Tem que calçar espaço. Porque até hoje vocês chegam e foram, vem cá, filhinho, bonitinho, maravilhoso. Olha, você não pode fazer isso. Continua fazendo a mesma coisa. Então, gente, vamos ver se falando forte, vocês compreendem uma coisa que eu já falei há muitos anos. Quando é que vai chegar o novo mundo, moço?
Quando a gente acordar para essa harmonia.
Não. Quando é que vai chegar o mundo novo?
Chega para cada um, né?
Quando você está no mundo novo. Não é ele que vai entrar em você, é você que tem que entrar nele. Esse é que é o grande problema, vocês estão esperando o mundo novo entrar em vocês. Esperando que todo mundo se mude por vida ficar boa. Mas é impossível. Cada um tem que fazer a sua própria mudança para este novo mundo. E na hora que...
Hã?
Dá para perceber que entrou no novo mundo? Dá para você sentir que a coisa está diferente. Se é novo mundo, se não é. Mas eu acho que a maioria aqui, mesmo eu dizendo que precisa falar mais forte para acordar, eu acho que a maioria aqui já sentiu mudanças, mesmo pequenas, ao longo do tempo que vem. Não só com eu, mas com outras músicas, com outros caminhos, sentiu que houve mudanças. Então, você sente que há uma mudança. Ainda não sabe se é mundo novo ou se não é mundo novo. Mas você já sente que alguma coisa está diferente, que a vida está diferente.
Deixa eu falar uma coisa.
Interessante. Eu sempre disse, vocês não sabem o que é amor. Não sabem. Formei isso ao longo dos últimos 16 anos. Você já está querendo saber como é que você vai amar. Você como saber se você está amando. Impossível. Se você não sabe o que é amor, você não vai saber nunca quando está amando. O que, que você precisa sentir? Que a coisa está diferente. Eu já disse, amor é algo que surge, não que é feito. Você não ama, você sente o amor. Então não é saber que você está amando, ó, a coisa está diferente. excelente. Se é amor, se não é amor, não interessa. O que que interessa? Vamos botar os pingos no i. O que que interessa de tudo que nós conversamos? Não.
A gente viu a capção em relação a
não.
Vai, vai.
Não.
Ser feliz.
Poxa, é difícil, né?
Não é ser feliz, é estar vivendo felicidade. O que interessa de tudo isso que você fizer, a sua vida está melhor. Está melhor para você esse jeito de viver do que o jeito antigo? É isso que importa. Sabe, as pessoas ficam mitificando as coisas com olachão, com energia, com eu tô leve. Mentira, está fazendo resíduo. O que importa é se no final, no resultado da coisa, se a sua vida está melhor do que ela. É isso que interessa para vocês. Por quê? Porque vocês não entendem nada de mundo espiritual, não conhecem nada de mundo espiritual, não sabem o que é ser elevado. Então o que importa realmente no fundo é saber. Essa porcaria está fazendo bem para mim. É isso que vocês precisam avaliar. Está fazendo bem para você? Qual seria o próximo passo? Tentar ampliar o máximo possível esse bem de estar vivendo. Sabe, se hoje eu já faço uma, duas coisas, eu vou tentar fazer com o cara, porque vai ser melhor para mim. Uma vez eu disse, o ser humano é egoísta por natureza. Impossível deixar de ser. Então, pelo menos, use o egoísmo ao seu favor. Sabe, use o egoísmo a favor de você. Ao invés de querer o que não tem, lute para ser feliz. Porque você quer ser feliz. Há uma coisa muito interessante. As pessoas tratam espiritualidade como coisa de outro mundo. Não é. É coisa deste mundo. É coisa que tem que ser vivida com elemento deste mundo. O é mentira. É geração da criação da vida. E queixa. Então, é esse despertar que eu quero, que eu ouço dentro da vida simples, eu tentei fazer em vocês. Quando eu falei do povo que bate a cabeça contra a parede e para covarde a cabeça dura, vocês precisam ver que vocês são cabeça dura. Sabe? Desculpa. E de onde vocês estão me provocando para falar besteira, eu estou falando. Mas fica na merda, vive na merda, insiste em viver nela e não faz nada para sair dela. E reclama porque está na merda. E culpa os outros pela merda que você está.
Ninguém
faz nada para se limpar. Para sair daqui, sabe? Eu acho o seguinte, se eu estou num lugar que eu não gosto, se eu estou numa situação que não me faz bem, sabe, eu vou tentar sair. E hoje ficam ali igual um pouco, safudando na lama, e não sai dela nunca. E reclama da lama.
É o tal do cadeia que tem ali.
Não, é questão do mostrar o quanto você é chofedor, porque existe dentro da mente a cultura de que o chofedor é o que vai pro céu. Então, isso está dentro da mente. E aí vocês querem cada vez mais mostrar o quanto são sofredores, para o mundo ter pena de vocês, e aí vocês acham muito bonitinho. Olha, eu tenho que ter pena de eu. E acorda do outro lado, você entende a vida e a surpresa.
Era isso que eu queria dizer. Tem essa coisa da religião, não importa, né? Dessa coisa de sofrer e ter isso no céu. Então, assim, aqui que você falou do Evangelho, da intenção correta, será que ele leva aquele ponto da experiência, esse ponto que eu sempre falo?
Isso.
Então, quando você faz essa mudança dentro de você, todo mundo tem, sabe? Então, eu ganho na loteria, eu ganho mais dinheiro, não importa. E, na verdade, é uma mudança interna.
Mas não é choque.
Eu quero assim que você entenda melhor isso, porque aquele mundo das princesas que ela era princesa e eu escrava e uma era revoltada e a outra aceitava. Então, é mais ou menos isso que a gente, para ter uma vida assim, precisa ter.
Para
poder sair disso, porque aí as coisas mudam sempre, você começa a perceber essa.
Eu disse, vocês então, você vivem na merda e não saem dela. Igual o povo rolando na lama. Só tem um detalhe que vocês nunca pararam para prestar atenção. Essa lama, essa merda, não está no mundo, está dentro de você. E foi o que eu disse ontem, quando a mochinha disse, você disse que a coisa vai ficar preta. Eu digo, não, vai ter calência. O preto é por sua conta. O peito é o que está no mundo interno, a caleixa é o que está no mundo externo. Porque ao mesmo tempo que você vive a merda que não tem, tem gente que não tem e não vive a merda. Então a lama está dentro de você. E sair da lama é descer dentro de você. E aí é que vem o grande problema. As pessoas querem sair de uma lama externa. Só que externamente não tem lama. A lama está dentro. E aí começa a fazer isso, e eu percebi, e eu falei para vocês, a vida está melhor para vocês? Está. Mas está melhor? Dentro, não fora. Você não conseguiu o que queria porque estava tentando colocar em prática. O outro não ganhou mais porque agora ele faz a reforma íntima. Ninguém consegue conseguir o bem que ele quer porque está se dedicando para Deus. E as pessoas esperam um resultado externo deste trabalho. E aí, por certo, que a vida será boa internamente. E não é isso. Porque não importa. Eu ontem disse sobre caléxia. Você pode estar sofrendo porque não tem comida suficiente dentro do seu suficiente. Mas tem gente que está sofrendo porque não pode comprar o jatinho que ele quer. Então não é externo, não é a coisa que existe dentro. É aqui que vai ser decretado se você está na lama ou não. Não é lá fora. Deixa eu só contar uma história. Isso está no livro do André Luiz. André Luiz, se alguém ainda não eu, ele tem diversos livros que ele é um repórter do mundo espiritual. Ele acompanha as equipes de socorro e vai analisando as coisas que acontecem. E a equipe veio socorrer uma família que estava em desunião. A história é a seguinte. Eles eram pobres, um pouquinho de posse, muito pouco. E eles tinham uma casa. E eram espíritas, fervorosos, buscando a Deus, querendo fazer o bem, aquelas historinhas. E o pai morreu. E aí o que? Ela virou nada. E o único bem que eles tinham com a casa, o pai diz: quando eu morrer, essa casa é para ser um centro. Ele pode dormir no quarto, mas a casa é para ser um centro espírita. E essa família, que tinha uma mãe, um filho e uma filha, de, como não tinha fonte nenhuma de renda, e poderia ter, alugando a casa. Poderiam ganhar algum dinheiro, e o pai disse: não, é por cento de gasto. Por isso eles despachavam necessidade. Só que a mãe e a filha se diziam: foi isso que o meu pai quis. Este é o mundo, isso é o que a gente tem para comer. E aí vem o filho e se revolta. Você tem que largar tudo isso de primitivo, de fazer xenta, lugar isso, para ter comida. E a equipe vem exatamente para chocorrer o filho. Não as duas. Não para dar comida. E ao contrário, ali na história é dita: as duas encarnaram para ajudar ele. Então veja, nenhuma equipe de espírito vem correndo, pobre coitado, tem um centro, vamos fazer comida para deixar na mesa dele. Não! Veio para atender o filho. Tem um outro livro espírita que dá uma chocoíta. Já começa por aí, não é um chocoíta, é uma chocoíta. E a chocoíta diz assim: eu estava lá no chão, aí acordei e estava dentro de uma casa. Cheguei na casa, estava o pai e uma filhinha pequena. Aí para um carro na porta e um estranho entra. Este estranho invade a casa, chega lá e ameaça o pai, e o pai fica nervoso e começa a se preocupar com a mãe, que não estava, que ia cegar. E o bandido diz para ele assim: não se preocupa não, ela está no porta-mala do carro que eu já matei, né? E vou matar sua filha. E mata ninguém. E aí aponta a arma para o homem, que era um homem, mas na hora que a arma está na cabeça, fez isso nas calças. E ri da cara dele, diz que ele não é nada e mata ele também. Aí a chocoíta diz: eu estou aqui, caro, para ajudar essas almas a subirem. Aí o mentor dela disse: não, você está aqui para ajudar ele, baixachinho. São essas faltas de lógicas humanas que vocês precisam se atentar. Quando eu digo que no mundo espiritual 2 + 2 dificilmente dá cá, vocês não entendem. Por quê? Porque vocês, por essa cultura, pelo sistema humano de vida, ainda acham que tem um anjo da guarda que vai proteger vocês, que vai fazer as coisas boas para vocês. Não é essa a lógica espiritual.
Nossa, fantasia romântica isso aí.
Sim, cara, é a chama da princesa.
Acreditar no anjo da guarda que vai me livrar do mal é a mesma coisa que acreditar no Pai Nosso.
É a síndrome da princesa, é a síndrome do Filho de Deus. Cada vez que eu falo com você, eu falo da síndrome. Não sei por quê. E ele não vai ler.
O síndrome já, tudo se fala.
Se você voltar a ler, se você prestar atenção, vai me avisar que é muito no seu trabalho. Não foi à toa que nós fez aqui. Então é isso que vocês precisam entender. Essa mudança jamais vai se efetir numa vida, num acontecimento, num mundo externo. Mas não é por causa disso ou daquilo. É porque a lógica espiritual é diferente da lógica material.
Quando você fala assim, no caso da socorrida,
Há toda uma história depois explicando por quê, porque havia dívidas anteriores entre eles.
Perfeito, mas falando para mim, quando alguém de fato fala, não, você precisa fazer isso, e você está assim, ali para ajudar o plano, você pelo menos sabe a sua missão. Você sabe que é aquilo que você tem que fazer para aquela pessoa.
Tá certo.
É, aqui a gente não sabe.
Sabe.
Eu não sei o que eu estou fazendo na vida dele, o que eu estou fazendo na vida dela, na, qual é o papel, com
chave. Chave é fácil saber exatamente o que você faz. Chave para que você nasceu? Para aquilo que você vive hoje. Este é que é o problema. Você quer saber quando a coisa está escancarada na sua frente. Mas você não aceita. Por quê? Porque acha que o culpado do que está na sua frente é a presidência da República. Ela é instrumento. Instrumento para dar a cada um segundo sua sorte. É importante. Não sei. Aí teria que ver o mundo interno. Não vou entrar nessa questão de proteger ela ou não, porque aí seria julgamento. Não interessa. O que interessa é a função dela na minha vida. O ego é entre ela e Deus. Não entro nessa questão. Vocês alegam, eu não sei para que eu nasci. Ah, eu não sei porque eu vivo isso. Ah, eu não sei porque me acontece isso. Porque é para que você nasceu. Não importa o que seja, não importa o que você esteja passando, aquele é o seu destino. E como vocês vivem para fora, encontram agentes culpados do seu destino. Só há um agente culpado do seu destino. Que cantou, que deu motivo para Deus, já encheu olhos para você. E isso que está lá fora não vai mudar. A única coisa que você pode fazer hoje para não ter destinos semelhantes é mudar a escolha. Poxa, você sabe quem é a beta, quem é o 666, quem é o antifício? A humanidade. Não a humanidade seres humanos. A humanidade que o ser vive.
Mas a gente tem
que tomar cuidado. Sim, mas caro.
Isso, porque está sobrevivendo.
Sim, mas caro que teria que tomar cuidado. Só que o que vocês esperam? O diabo de cinto e rabo. Porque tem um peso no mítico. Aí começa o sistema humano a zelar o que vocês chamam, como é o nome, teoria da compilação. Existe um grupo que domina as coisas. E sim, existe um grupo que domina as coisas, Deus e os seus trabalhadores. Este que é o problema. Sabe, nós ontem conversamos muito, como você disse, eu fui muito positivo. Fui no sentido de precisar socar, de levar. E você vê que mesmo eu colocando abertamente a hipocrisia, o moço da Nietzsche no final para mim, mas eu acredito nisso e vou continuar acreditando. Quer dizer, não adiantou nada você desvendar o que está por trás. E é isso que vocês precisam a partir da conversa que nós teve ontem, que foi uma conversa dura. Foi, eu estou garanto que foi, mas a ola do planeta necessita disso. Porque quem não despertar Para isso que você falou, quem não tomar essa precaução que você falou, ainda não descobriu o que é sofrimento. Hoje eu disse que vou falar da tribulação. O que é tribulação?
Acho que é um sofrimento generalizado.
Uma situação de sofrimento. Uma contrariedade.
Dentro e fora.
Vocês acham que desapegaram a grande tribulação.
Não estou brincando.
Eu estou falando muito cheio de culpa. Isso se fala há 7 mil anos.
Não,
vai piolar e muito. Vai piolar e muito, porque nós estamos falando de uma profecia bíblica chamada Grande Tribulação.
É individual, né?
Hã?
É individual.
Não, é coletiva, não é individual. Agora, é uma grande tribulação?
Eterna.
Que pode ser vivida internamente como uma desgraça, ou pode ser vivida internamente em paz. A tribulação é externa. Ela vai acontecer no mundo. As carências serão humanas, materiais, em todos os sentidos. Isso eu estou dizendo desde 2002, na casa dele. Ela que ainda tem aqui. Desde 2002, na casa dele, eu estou dizendo: as carências vão aumentar e cada dia vão aumentar mais. E aí eu esqueço o assunto, passo o tempo, eu volto, olha, a coisa está piolando, cuidado. Mas cuidado não é no sentido de você resolver o mundo, é o cuidado no sentido de que ela falou. Se você não tiver a consciência de que você precisa se interiorizar e internamente se mudar, você vai ficar na merda. Vai ficar na lama, safudando e pedindo, pelo amor de Deus, que Deus lhe proteja. E Deus vai dizer para você: eu estou lhe protegendo, estou lhe dando a grande oportunidade de você colocar em prática o ensinamento e com isso não precisar viver mais isso.
Essas pessoas do Oriente já é uma grande tribulação. A gente para de pensar, coloca no lugar que você pega seu filho com a roupa no corpo, larga tudo para trás, material, e pega um bote para ir para um outro país. Isso é um puto de um desapego e uma super tribulação, porque a pessoa não está, ela tem que largar tudo. Quer dizer, é uma coisa assim, e ele tem que passar por isso. Aí eu pensei,
não se preocupa,
mas assim, isso não é uma grande.
Não se preocupa com as pessoas que estão saindo da África, que é uma grande tribulação. Vai piolar.
Então, mas isso já não é.
Vai piolar. Você não ouviu o que eu falei.
Joaquim, falando ainda da impressão que a tribulação é só em determinados países, é só em determinados lugares, que outros lugares nem se afetam. Por exemplo, qual é a tribulação da Alemanha, da Suíça, de países bem...
Poxinha, deixa eu falar, você está me dizendo, eu vou repetir para a Chay aqui, você está me dizendo que a tribulação parece que é só em alguns países, porque na Alemanha não tem tribulação.
Não, perguntei qual que era.
Calma. Não adianta eu dizer porque você não vai entender qual é. Eu vou tentar lhe explicar o que é tribulação. O que é tribulação? Para você não ter comida. Para quem tem dinheiro, é não poder comprar um latinho. Você está dizendo lá não tem, porque você está medindo tribulação pelo que é tribulação para você. Eles têm as tribulações deles.
Mas são diferentes, né? Mas
eu
vou colocar
assim,
uma
tribulação
pela outra.
Olha. Deixa eu falar uma coisa. A moça disse para eu, mas são tribulações diferentes. Qual é a diferença da sua dor para a dor dele?
Não,
ela me responde, qual é a diferença da sua dor para a dor dele? Não, não sabe, dor é dor. Então dor não tem diferença. O que difere para você e para ele é o motivo da dor. E o motivo da dor não muda a dor. Vocês estão preocupados com o motivo da dor. Você sente dor por um motivo, ele sente dor por outro motivo. E a dor que você sente e a dor que ele sente é a mesma. A dor que ela sente por não ter dinheiro para comprar comida é a mesma dor que sente o homem que não tem dinheiro para comprar um avião. Aí você vai dizer, mas olha, ele quer comprar um avião, mas o avião é importante para ele como a comida é para você. É isso que vocês não veem e ficam atrelados ao mundo externo, ao motivo da dor. Não importa qual o motivo, não há um ser humano que não sofra, que não tenha tribulações, que não tenha problemas. É que como lá tem o que você chama de problema, você diz, lá eles estão bem, mas você não sabe o que está por dentro. É este o problema, acordem, parem de lidar com o mundo externamente. De ficarem atrelados, ou a falta do feijão, ou a falta do avião. Comece a entender que a dor é algo íntimo e que não importa o motivo, a dor é a mesma, inclusive intensidade. Aquele que não tem um pé sofre tanto quanto aquele que não tem um sapato. É isso que vocês precisam entender, ao invés de ficar discutindo tribulação externa. Porque senão vocês nunca vão se interiorizar, nunca vão buscar dentro de si sair da dor da tribulação. Olhem para dentro, esqueçam o mundo externo, esqueçam as coisas. O universo é universal, então o que acontece com você acontece com todos internamente. A história pode ser outra, os elementos do acontecimento podem ser outros, mas o que importa, que é como você vive internamente, é igual para todo mundo. Se vocês continuarem se apegando, cada vez mais vocês vão encontrar motivos para sofrer. E cada vez mais vão viver a tribulação com o sofrimento. Quando eu digo a coisa vai piorar, eu não estou dizendo para você se lastimar, eu estou dizendo para você acordar e dizer, se eu não fizer alguma coisa por mim neste momento, então, eu vou junto. Eu vou ser pego por essa, e sente por essa correnteja, e vou ser levada. É isso que vocês precisam fazer. Saber que sim, os acontecimentos do mundo estão vindo numa correnteja dentro de algo que é previsto há milênios e que vai acontecer e que vem sendo avisado, desculpa, não por mim só, mas vem sendo avisado por todo o plano espiritual que as coisas vão piorar, que a coisa vai piorar, tome cuidado, e vocês não se cuidam. Só são levados pela correnteza. Ou seja, tornam-se coadjuvantes da sua vida. Como nós começamos ontem. Então, sim, vão haver grandes tribulações. E isto não é motivo para sentar e solar. Isto é motivo para você se conscientizar e começar a trabalhar por você. Como eu disse aqui no início, o importante é você se conscientizar. Olha, o pouco que eu já vi melhorou um pouco a minha vida. Se os mentores estão dizendo que as coisas vão piorar, ao invés de eu me lamentar, de eu solar, de eu me revoltar, eu tenho que começar a fazer mais para que eu possa viver melhor. Sabe, há uma fase de Cristo do Novo Testamento, quando fala do novo dia. Eu cheguei, como chefe leiro, nunca pensava. Ele diz assim: naquele dia, um vai estar ao lado do outro, um vai e o outro fica. Da Luiz na Bíblia. Está lá. O que quer dizer isso? Se são as grandes tribulações, se você está do lado dele, é sinal de que os dois deveriam sofrer a grande tribulação. E quando ele diz um vai e o outro fica, ele mostra que não é o fator externo que vai fazer você ir para cá ou para lá, mas o interno, que é diferente dos dois que estão do lado. A vida simples, que é o que nós estamos conversando, a vida que leva para a felicidade, ela é uma vida com atenção plena ao seu mundo interno. Bem material para você ganhar. Ganhar o que faz. Ganhar, sabe, de dizer, o mundo está uma droga, mas eu estou bem comigo. É isso que precisa ser feito. Não por mim, não pelos espíritos, não por Deus. Por você. Vocês vivem uma revolta contra o mundo, contra a vida de vocês, há décadas. E nunca conseguiram sair. Cada vez que você diz assim, meu louco, caboá. Piolou. E não fazem nada, só sabem reclamar. Aí quando eu disse que ela levou ontem, que vocês são como crianças que ficam batendo o pé fazendo birra, vocês ficam chateados. Ah, mas aqui você não está presente com respeito. Sinceramente, desculpe, vocês não merecem respeito. Porque eu gosto muito de reclamar. Dizia um moço que vinha de conversar com eu quando nós fazíamos Vila de Umbanda e contar um problema. Primeiro dia eu disse para ele: você faz isso. Tá certo? Tá certo. Na outra semana ele veio e contou o mesmo caso. Eu disse: lembra? Eu falei para você fazer isso. Você fez?
Não.
Então faz. Na outra semana ele veio, está tudo pior. Tá? Chefei? Não. Então faz. Da casa se faz, é desgraçado. Um dia, de tanto ele não fazer, nós temos. Ele tinha uma manta. E eu dizia para ele: não tem problema, porque você não pode esconder. Fale para a sua mulher. Aí um dia a mulher dele ligou para casa nossa lá. A filha atendeu. Aí ela disse: desculpa, o fulano está aí? Disse: não, eu acho que ele está na casa da esposa dele. Aí a moça disse, a esposa, deixa eu. Aí ele veio reclamar. Eu disse, você não fez o fim.
Deixa eu ir.
Você não vai escapar de nada. Agora, se você não fizer nada por você, pode ter certeza que ninguém vai fazer. Fazer algo real, algo que você possa fazer, algo que realmente valha de alguma coisa. De, a moça, eu posso falar, nós temos avisado, de, eu falo usar diversos termos. Mas ela está brigando com o marido há 30 anos para ajudar na limpeza da casa, até hoje ele não ajudou, ela continua brigando, ele continua não ajudando, e ela não faz nada por ela para não chover.
É assim que vocês vivem. Que dia. Eu quero aquela. A mamãe não tem dinheiro. Dane-se, você tem certo.
Né? Que acha quando você não tem dinheiro.
Mas você tem certo. É assim que vocês vivem.
Aí, chega aqui. Só é cama daqui. Aí chega aqui, do aqui, ó, que você fala não dá certo. Você fez?
Não.
É por isso que eu disse que você não merece respeito. É nesse sentido, não foi atacando. A sua lástima não merece respeito para mim, porque de eu já ouvi todos os praticamentos aqui, já deixou no chão para todos que não fizeram e continuam reclamando. Da mesma coisa.
Para fazer isso tem custo muito alto.
Para fazer isso tem custo muito alto. Tem. O que, que você prefere? Continuar chovendo?
Continue.
Aí, mas tem um pequeno detalhe. Sabe qual é a diferença? Na hora que você chegar a essa conclusão, eu não estou disposto a pagar esse custo, a dor vai doer muito. Porque o que dói não é o que acontece. O que dói, o que faz doer, é você achar que podia ser diferente.
Ele está falando
com você mesmo. Sim, sim. Tem uma moça aqui que um dia disse para eu, Joaquim, quando eu estou aqui, eu adoro você. Quando eu saio daqui, as coisas começam a acontecer na minha vida, eu detesto você. Este é o tema de hoje, a tribulação. E a tribulação são isso, elas vão acontecer, elas vão aumentar, elas vão cegar a ponto que vocês nem sequer imaginam. Não se preocupa com guerra atômica, bomba atômica, isso não vai existir. Mas vão cegar a ponto que vocês nem imaginam. E se você não estiver atento em você mesmo, se você não trabalhar por você, você vai cair. Você vai viver uma grande tribulação na sua vida.
Às vezes a gente fica preocupado com coisas maiores, né? E não olha no cotidiano, né? Eu comecei a prestar atenção nisso e aí eu comecei a olhar e falei, nossa. Ultimamente até minha cachorra me incomoda, né? E aí eu falei, pois não, mas o problema não é da cachorra, sou eu, né? É agora. Aí eu estou começando a olhar esses detalhes. São muito poucos, mas é o dia inteiro, e pequenos detalhes. E aí você atenta para isso e você começa a modificar isso e você vai ter um certo equilíbrio interno. Porque a cachorra continua lá, o vizinho, as coisas todas continuam rolando, né?
Você está numa boa.
E eu vou passando com mais tranquilidade sobre a situação.
Mas é isso. Mas isso você só faz quando você muda o foco. Sim. Quando você para de olhar o cachorro e começa a olhar a sua forma de se relacionar com o cachorro.
É.
E aí é que vem a. o que eu quero conversar hoje. Como vocês não mudam o foco, vocês continuam olhando para fora, vocês continuam imaginando em mudar a situação, vem o sistema humano e elege o salvador da pátria. Alguém que diz que vai mudar tudo. Não é isso? Ah, e meu cachorro enche o saco. Mas tem um adeitador lá que é muito bom, eu vou safar ele, ele vai resolver, e o cachorro continua igualzinho. E vocês precisam entender uma coisa. O salvador da pátria é o anticristo. Concordo com eu? Concordo? Se ele é o anticristo, nós, e se Cristo é se quem está no comando atualmente, era de se prever que esse anticristo iria mudar tudo. Fazer a vida de vocês melhor. Só tem um grande detalhe. O anticristo é subordinado a Cristo.
Matrix lá,
e
o cara chega.
Exatamente. Não sei se vocês já viram esse filme, Matrix. No último filme, aquele que luta contra o sistema consegue chegar na sala de comando do sistema e aí vê um monte de imagem dele que ele sabe que não é ele. E o que programa diz assim: você acha que você quer lutar contra mim? Eu que vi você lutando contra mim. Isso quer dizer o quê? Se nós estamos na época da grande tribulação, a ideia do anticristo quer dizer o quê? A ideia do anticristo que serve a Cristo. Quer dizer o quê? Não, é pior que isso. Não é esperar nada. É pior que isso.
É o que você acha que vai melhorar, mas vai piorar.
É o que vai aumentar a tripulação. Primeiro, com o sonho de que vai ser melhor. E segundo, que quando ele começar a vir, vai piorar.
Então, quando é o momento?
Hã? Quando você deixar de ter uma vida tribulada.
Não, mas não vai ser.
Você ouviu eu? Você ouviu eu? Quando você deixar de ter internamente uma vida tribulada, não importa o ano, pode ser agora. Já está olhando para fora, querendo saber quando vai acabar, quando o mundo vai ficar melhor e nunca vai mudar, tendo ou não tendo. Porque se hoje você não tem feijão para comer, e amanhã você tiver o feijão e arroz, vai sentir falta da farinha. Porque você não se mudou interno. Esquece lá fora, é aqui dentro. Se você consegue casa própria, carro do ano, vai reclamar que não tem avião. Se você consegue viajar uma vez por ano, vai reclamar que não viaja duas. É aqui dentro. A tribulação não é o que acontece, é a forma como você vive o que acontece. Se você não estancar dentro de você a tribulação, nunca você vai estancar lá fora. Então o grande problema, deixa grande tribulação, é esse. Salvadores da pátria vão aparecer. Que vocês acham que veio para ser contra tudo. E aí você vai depositar esperança nele. Ferrou. Vai caindo. Foi já pro cástico. Ah, vamos tirar a presidência para acabar com a corrupção. O que vier vai roubar mais. E aí você vai cada vez mais se afundando mais na lama. Porque você não estancou dentro de você. Você já viveu para fora. Me lembrei de uma página de Paulo. Quando vocês eram criança, eu conversava com criança. Só que vocês têm que se tornar adulto um dia. E eu estou tentando despertar vocês para isso. Eles falam de ser crianças espirituais. E saber que o mundo está dentro de você. Não pode. O mundo é aquilo que você diz que ele é. Isso tantas vezes eu já falei essa frase. É, sabe quando se fala em grande tribulação, quando se fala nos grandes problemas, quando se fala de acontecimentos, que as coisas vão piorar? O adulto diz assim, é? Então eu vou construir um mundo para mim onde eu não sinta esse efeito. A criança senta no sofá e começa a chorar. A mamãe não torce bala! Escolha, chegou a criança. Ela tem uma pergunta, já esqueceu?
Eu?
Pelo contrário, o contrário de alienado é antenado, é isso? Aí que você está antenado. Antenado em quê? Do que você pode fazer alguma coisa. Quando eu falo que você não tem o livre-arbítrio de zelar externamente nada, que vocês xingam, vocês brigam, ah, eu sou fanfoque, eu não posso fazer, eu tenho que fazer, porque... E a única coisa que podem fazer, não fazem. Que eu te voltar para dentro, que eu buscar dentro de você, que eu trabalhar o seu mundo interno, que é trabalhar a sua, o seu saber, que é trabalhar a sua ansiedade, que é trabalhar o seu nervosismo, o seu medo, os seus sonhos, trabalhar isso de uma forma madura. Eu quero, tá certo, acho que vai ser bom, acho, mas eu não tenho, então eu tenho que fazer por onde vir, e quando vai vir, não sei, eu vou fazer, quando vier, veio. Isso é uma forma madura. Agora, quem chega que diz, eu não tenho, eu quero aquela boneca. Quem tem filho sabe que é assim. E não fecha. Ah, meu pai precisa guardar o dinheiro para poder comprar comida, para pagar o aluguel, por isso que ele não pode me dar a boneca. A criança não fecha lixo. E aqui, e vocês que se dizem adultos, também não. Como eu disse na conversa, no Alá, não sei o quê, a notícia é muito para a minha vida. E tinha uma cidade que nós fazíamos que eu chamava de Galaná. Sabe, quando se fala no fim dos tempos, na notícia do fim dos tempos, quando se fala das tribulações, é isso que se já se entendido. Não é ter medo. Não é de pelar o pior, deixa bem que tem jeito, deixa aí. E esse jeito, como eu disse ontem, pode ser feito por qualquer um de vocês que quiser. Acho que eu não estou falando nada aqui de caixão matemática, que precisa que você tenha doutorado, pós-doutorado, e não sei o quê, não sei o quê. É coisa simples. Cuida de você. toma conta de você. Você, não você, lá fora. Você tem. Se tem verba, te ama. Você, de, quando eu falo que você precisa servir o outro, fazer para o outro, e meu amor próprio? Você não te ama. Você se expõe a todo e qualquer perigo sem se precaver de senso de vida. Vocês precisam se precaver. Sabe, sonhando com um mundo ideal, onde tudo vai dar perfeito, onde nada vai sair do eixo. Como eu disse para o moço ontem, a sociedade ideal. Quem vai determinar qual, o que é a sociedade ideal? Você? E quem pensa diferente de você vai ter que aceitar você, porque você acha que essa é ideal? Na hora de que dói, sair da infância para a maturidade dói, exige sacrifícios, exige de, como você disse, pagar preços altos, mas é inevitável.
Eu não estou eximindo da responsabilidade de fazer uma reforma íntima, que seria a gente está conversando aqui. Mas não, se não é o momento, ou vai existir um momento, que tem um dirigente do Brasil, do planeta, que já tenha trazido uma bondade para mudar toda a situação?
O salvador da pátria.
Não,
sim, alguém externamento que mas vai mudar a situação externamente.
Mas preparado, poder partir aqui do planeta Terra, encarnar aqui com esse sentimento.
Então eu
não
vou. Eu vou lhe dar a reporta que o Espírito da Verdade deu a Kardec. Kardec perguntou a Chico, o planeta Terra um dia será um mundo feliz? O Espírito da Verdade, sim, como outros planetas já são. Agora, saber disso deve lhe levar a criticar o mundo atual ou a trabalhar para que o mundo seja feliz?
Não, vai trabalhar.
Fala, Pio. Então fala, me ouve. Sabe quem é a pessoa que vai mudar o mundo?
Sou eu. Eu sei.
Então não espere alguém assumir o comando e mudar o mundo. Comece você mudando o seu mundo. Se cada um de vocês mudar o mundo muda. Mas vocês ainda querem que venha o salvador da pátria, alguém que vá resolver os problemas? Não! É cada um. Veja, você sabe como acaba a corrupção? Você deixando de ser corrupto. Mas vocês, ao invés de deixarem de ser corrupto, só sabem acusar quem rouba. E ficam esperando que um dia venha um que não seja. Como não pode ser se o exemplo que eles têm em casa, que é você, é por.
Tem uma frase que roda por aí: seja a transformação do mundo. Seja você
a
transformação do mundo.
Essa é a mensagem forte da grande tribulação. Você é que vai mudar o mundo. Enquanto você não mudar o mundo vai viver em tribulação. Sabe, você sabe o que eu estou pegando? Fala direito, pegando. Não,
pegando.
Sabe o que eu estou pegando? Uma revolução. Uma revolução anarquista. Anarquista, graças a Deus. Mas é isso. Se vocês não tomarem a bandeira e se vocês não promoverem uma reunião anarquista, um levante anarquista, na sua vida, o mundo nunca vai mudar. Não vai haver nenhum que vir lá como Messias para salvar o mundo. Nem o Cristo salvou o mundo. Os romanos continuaram mandando e matando os judeus. A mesma calência que vocês reclamam hoje, os judeus tinham naquele tempo. É que como a moça de Senhor, no dia de hoje, que é o dia que ela vive, mas esquece que isso sempre existiu.
Há 2000 anos, Jesus não conseguiu.
Não, não, não! Fala! Não conseguiu?
Não conseguiu mostrar.
Não, não conseguiu? Ele conseguiu. Você que não viu. Ele conseguiu. Não, ele não conseguiu. Ele não veio para mudar ninguém. Ele veio para dizer: esse é o caminho da mudança. Se mude. Isso ele fez. Não joga a culpa nele. Nem ele veio para salvar o mundo. Ele disse: vem cá, eu quero que te dane. Não, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Agora, você é que não viu. Alguns viram. Alguns viram. Esses que viram, estão tranquilos. Tem outro termo comum para o tempo de hoje. A hora do arrebatamento.
Que
falar, eu achei
barato, que o arrebatamento é
aqueles
caras tirar a gente da matéria.
Sim, sim, o arrebatamento é tirar você da matéria.
Não, mas
sim, aonde está a matéria? Na sua cabeça. Matéria é humanidade, isso aqui não é matéria. Vai tirar você da humanidade. Aí a gente vai viver igual o Eric.
Ah, mas.
Calo, porque a encarajão é via carro. O arrebatamento está na hora de começar. Está na hora do juízo final. O que é o juízo final? Hã?
É você que escolhe. Você que escolhe.
O que é o juízo final?
Tomada de consciência.
Hã?
Tomada de consciência.
Não, o que é o juízo final? É a prova final da escola, o fim de ano. O que vai decidir se você vai para o ano seguinte ou se vai repetir de ano. Está na hora do juízo final. É a última oportunidade. Por isso o arrebatamento, os que forem, os que. Ah, esse já foi aprovado, nem pedi já de fazer prova final. Vão sair dessa condição humana e vão viver felizes. Vocês ainda estão esperando a próxima encarnação para fazer alguma coisa. Veja como tudo vai se encaixando. Fases soltas que vocês usam há anos, falam de juízo final, é arrebatamento, de grande tribulação, falam de tudo isso, e não entendem que estão vivendo isso. Acho que isso é para as próximas gerações. Não é a sua. É hora de falar de criança. Primário está acabando. E quem continuar infantil vai ter que continuar no primário. Não vai poder ir para o segundo grau.
Essa conquista é a casa do grupo.
Essa conquista é a casa do grupo.
O que arrebatamento está ligando a reconciliação?
Você se liberta da humanidade. Você vai subir ao céu.
Continuar vivendo na terra.
Até a hora da sua morte. lidando com você.
É.
O senhor falou uma vez que uma vez alcança na felicidade, depois da cenoura, ele morre.
Morre ainda esperando se um dia vai aparecer alguém com bondade para poder mudar toda a situação externa. Ah, e aí vai te dizer, olha, eu sou feliz, Deus me ama.
Não, fala assim, na hora de se arrebatar, chega o momento da morte.
Não necessariamente. Porque existe a interdependência, você é o agente do karma do outro. Se você precisar continuar vivo para poder fazer o seu trabalho, você vai continuar. Mesmo que você esteja cantando o arquivo.
Esse arrebatado é igual a já viver no novo mundo?
Esse arrebatado é viver no novo mundo. Não o novo mundo externo, o novo mundo interno.
E não significa ser bonzinho
humanamente
falando, né?
Pelo contrário. Nada a ver com ser humano bonzinho.
Politicamente correto.
Isso, politicamente correto. Essa fase. Você sabe? Sabe qual é a fase que me dá mais arrepio? É quando eu ouço um espiritualista dizer assim. Eu tenho que ser humanamente correto. Você é? Evite ou ser humano, desgraçado? E tem muito espiritualista lutando para ser um humano correto. É isso. E isso já se alcança com o que nós conversamos ontem. Com a vida simples. Com a simplicidade da vida. Que não quer dizer que você passar. Quer dizer que você viver o que você tem para viver. Foi assim que nós definimos ontem a vida assim. Poxa, na hora que você come um grão de feijão sem ter dois, o grão de feijão me sacia. Não baixa. Só passa fome quem quer comer mais. Ah, eu aqui, Carlos, eu preciso de pato, sei. Porque você nunca experimentou comer um grão de feijão, e aí eu vou falar uma parte, com Deus.
Hã?
Com Deus. Que come feijão com você. Para se alimentar, para sustentar o filho, para impedir doenças. Deus fala, Deus não fala nessa parte. Deus é só quando eu conheço Deus.
Eu acho
isso. Deixa eu só contar um caso. A moça, ela estava lá na Santa Catarina quando eu falei isso. Qual é a verdura que faz bem para a saúde?
Brócolis.
Hã? Brócolis. Não, não é o quibo, não. É o quibo.
Ah,
a orgânica. Que curta? Três vezes mais caro que a outra. Aí eu disse lá na Santa Catarina, não sei se ela lembra. Deus é muito sacana. Condena um para morrer porque tem que comer a porcaria porque não tem dinheiro, e o outro para viver porque ele come a boa. Olha o Salvador da parte aí. Jesus o ganha. E aí, come verdura orgânica, o que acontece? Do mesmo jeito!
E o alemão cheio de saúde.
Não, eu vou cuidar da minha parte física. Vou correr, vou fazer exercício, é bom aí no meio do exercício. Continua achando que o exercício é que faz bem. Continua elegendo salvadores da pátria. Aquele que vai proteger sua vida. Sabendo isso, quantos salvadores da pátria vocês têm?
Mas agora é o sódio, açúcar, gordura, orgânico, o glúten, a lactose.
E o, tem o salvador da pátria e tem o inimigo.
É,
claro. Esse você não pode comer.
É.
Isso. E vocês se integram a isso. Ah, medicina falou! Ela pode mais que Deus.
Mas,
Joaquim,
às vezes eu
acho que
eu também
não fico continue confiando no que lhe fazem bem, que você vai ver só. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que comer isso, aquilo, aquilo. Eu estou dizendo que você tem que aprender a viver com o que você tem. É bem diferente. Se você tem, se você pode, se você come, coma. Agora o grande problema é quando você come um desse tipo e critica quem não come. O grande problema é quando você não tem o dinheiro para comprar isso e fica solando pelos cantos dizendo: eu sou um infeliz, não tenho dinheiro para comprar uma unha puticha. E eu tenho uma festa para ir vestido de uma unha puticha. Deus é muito ruim porque não me deu uma unha puticha. Desculpa, eu estou chegando ao ridículo. Mas se você for olhar as suas exigências da vida, elas são ridículas. Porque tem muita gente que vive sem o que você cobra para viver. Imagina se o mendigo tivesse que varrer o chão da rua antes de deitar para dormir. Imagina se o zelo tem no chão da rua e você cobra o pouquinho que tem na sua casa e tem que tirar. É que você não vê os outros, eu só vê você. Sua chave sofrer e das carências da sua vida. Daqui e carência da sua vida no sentido de que eu não tenho. E o que eu não tenho é fundamental ter. Não importa se o outro não tem nada. Hoje tem muito.
Mas,
Joaquim,
a gente sempre volta à questão de ontem. Então, deixa eu fazer uma comparação. Então, você sempre vai comparar com o que está pior. Entre aspas, humanamente falando, é sempre comparar com o que não tem. Ah, eu tenho uma casa, mas tem gente que não tem. Eu tenho um grão de arroz, mas tem gente que não tem. Eu tenho isso aqui, mas tem gente que não tem. É sempre eu estar. Se eu me pus assim, se eu me comparar o que não tem, tá certo. Agora eu posso estar. Eu não tenho uma casa, mas tem gente que. Eu não tenho um carro, mas tem gente que tem. Eu também posso conseguir. Isso é errado. Agora você se comparar com o que não tem, certamente tá certo. Por que, que a gente não pode também querer ter alguma outra coisa?
Você pode ter, tanto pode ter que você quer ter.
E por que não se pode comparar com o que a pessoa tem que se comparar com o que é, vamos dizer assim, o que não tem?
Porque você não pode comparar com o que tem, porque essa comparação é danosa para você, ele faz sofrer. E aí depois você reclama do sofrimento. Mas foi você que criou o sofrimento quando comparou o que você não tem com quem tem. É só por lixo. Não é que é moralmente proibido, não é que é coisa material e você não pode querer coisa. Não é nada disso. É que isso faz mal a você. Por amor a você, não faça isso com você. Compreenda isso, não tem nada moralmente errado, não tem nada espiritualmente falando errado, não existe certo errado. Mas essa forma de viver faz mal a você, por amor a você, não viva assim. Deixa isso. é entender que se você acha que está tudo ruim, é porque você vive assim. Na hora que você for falar com o que não tem, sabe o que vai acontecer? Você vai estar feliz com o que você tem. E vocês abandonam essa felicidade em troca de sonhos e coisas materiais. Sabe, uma vez eu disse assim, cada vez que você viaja, você tem medo. Por quê? Ah, pode acontecer um acidente. Tá certo, quantas vezes você já viajou? Centenas. Quantas vezes teve acidente? Nenhuma. Você nunca lembra disso. Você só vive a possibilidade de ter outro acidente. Quer ser feliz com? O problema é esse, você não quer ser feliz, você quer ter. Porque se quisesse ser feliz, você diria, isso me traz infelicidade, eu não vou fazer mais. Então você pode continuar chorando, só não reclama da vida que você tem. Porque quem criou ela? Foi você. Não criou no sentido do que você tem, mas no sentido de sofrer o que não tem. Você criou esse sofrimento quando você se dedicou a sonhar com o que não tem. Desculpa, são palavras duras, mas como eu disse, está na hora de esquecer. Sabe qual é o grande problema? As pessoas, quando conseguem um emprego e não têm emprego, erguem as mãos para o céu. Um mês depois está falando mal da empresa. Bem ou mal, salário baixo ou salário grande, quem põe a comida na sua mesa é a empresa. Respeite. Se você não gosta, saia. Pior é você se sustentar por conta da empresa e só falar mal dela. Esta hipocrisia é serviço. É isso que vocês precisam despertar. Que essa, que falar mal da empresa não é símbolo de tato. E vocês acham que é. E como eu disse ontem aqui, todo mundo sabe a solução para o Brasil, mas não consegue resolver sozinho. É o quê? Não precisa agradecer nada. Precisa que você precise valorizar o que você tem.
Então, não
agradecer e dizer obrigado por eu ter isso. Não, eu tenho isso. Pode até dizer eu tenho isso com o meu suor. Não preciso agradecer nada a ninguém. Mas dá valor ao que você tem. Você não dá valor ao que você tem porque você está sempre querendo ter mais. Isso é condição humana, isso faz parte do sistema humano, isso não é culpa, isso existe para que vocês possam fazer a mudança interna.
E qual o papel da sangue nesse processo todo?
Não vai ter nada. É isso que vocês precisam acordar. Diga, irmão! Irmão, quando é que chegou lá conversar com eu? Depois de hoje ele não vai nunca mais.
Uma coisa que está me incomodando desde ontem. Você falou uma vez, acho que foi um recado do Bruno. E eu acho que você não conseguiu passar ontem, pelo menos por conversa paralela que tivemos aqui. É a questão da aceitação. O que está afetando. Uma vez você me disse. Um exemplo muito forte que marcou que você não deve aceitar. Errado aceitar. Você quer constatar que aquilo está acontecendo e ponto. E quando você aceita, você começa.
Não, o que eu.
Aquilo começa a criar uma feridinha.
Veja, o que eu falo. O que eu falo quanto à palavra aceitação é que na palavra aceitação dentro da mente de vocês, ainda não há um valorizar o que tem. O que existe dentro da aceitação é dizer, não tem outro jeito, eu estou peado mesmo, vou me pear. Mas isso não acaba com estar peado. Você ainda vive peado. Por isso eu não gosto da palavra aceitação. O que eu digo é que você tem que valorizar o que você tem. Como eu já disse, se você é um safado, seja o maior safado do mundo. Seja o melhor safado do mundo. O problema é que você diz, eu sou safado mesmo, não importa, vou fazer o mal para todo mundo. Ou seja, a aceitação ainda não acaba com o negativo que vocês colocam no que estão vivendo.
Mas isso justamente porque as pessoas, pela conversa paralela que a gente está vendo, estão nessa fase de aceitação.
Sim, eu ontem falei contra a aceitação, mas, irmão, não vai conseguir mudar. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso?
Tirou isso de mim, pelo menos.
Sabe o que é isso? É a mente ainda estimulando uma pontinha e dizendo, você não vai me matar. Que eu não sei se você lembra, irmão, teve uma vez que a moça da Bagília estava, acho que foi aqui mesmo, não sei aonde, cada coisa que eu falava, no final ela dava um sinônimo e falava outra coisa. Fez isso duas, três, quatro, cinco, cheio. Quando ela foi fazer a sétima, eu disse, cala a boca. A gente ainda não entendeu que a sua mente está usando palavras que não correspondem ao que eu estou falando para ainda manter você pesa? Sobe ovo. Não ovo a mente. Então eu falei sim em aceitação ontem, se você ouvir, vai dizer, eu não gosto da palavra aceitação, eu não quero
você falou
a palavra
aceitação.
Mas a mente das pessoas ainda acha que aceitação é sinônimo do que eu estou dizendo. E a pessoa precisa se libertar disso.
E por exemplo, para mim, naquela conversa, como eu te disse, estou dando o meu exemplo. Ali naquela conversa, você me deu um exemplo. Não foi isso de mim, não sei como falavam lá. Que foi assim, a cada vez que você traz essa coisa de aceitação, você cria uma feridinha.
E
aí essa feridinha vai aumentando. Então toda vez que eu entro numa dessa, percebo uma situação e entro na aceitação, eu falo, opa, a ferida aí. Então, constata a situação. É isso? É
exato.
Tá bom. Aí eu não estou aceitando. Estou constatando que aquilo é o que eu vou mudar.
E vivenciando o que tem.
Sim, está lá.
Cheio de aceitação. Não. É exatamente então, isso.
Mas é que isso eu queria falar, porque você sempre achou mais parado que aquela coisa está. Tem que aceitar o caminho, tem que aceitar o caminho. E isso me, quando me incomodou, da primeira vez que você me disse, eu falei, pô, um pitaco aqui só para.
Mas essa é a sua missão, né?
Missão?
É. Que os aparelhos é na nossa casa. Sim, também. Tá. É você vir para aqui para frente, começar a falar também, abrir essa boca e mostrar aos outros o que nós conversamos. Ou você acha que eu converso com você na nossa casa por causa do seu lindo zóio? Sem falar, não gosto. É exatamente para isso. Para que ali eu possa lhe dar mais arma, para que eu cheguei para cá e dizer que fala. Não é aceitação, olha, isso.
É, mas eu estou naquela primeira que estou sentado aqui atrás.
Não sei.
O dia que você sabe, quer dizer.
O dia vai chegar.
Isso.
E as piscinas?
Hã?
E as piscinas?
As piscinas zero. O chefe lá em cima, não tem um chefe lá para comer.
E você acha que eu esperava que você fosse fazer?
Não, não tem como.
O bom é isso, quer dizer, que você é assim inteiro.
Ah, isso é verdade.
Com peneiro, tribulação, a besta, o fim do mundo, o juízo final, o dragão. É simples. É só demitificar. Falar de imaginar que vai aparecer um príncipe encantado montado num cavalo branco, sem duvidar, e que vai resolver a sua vida e serão felizes para sempre. E chega a história da calotinha. Noite. Pergunta. Hã? O príncipe encantado também. O príncipe encantado é o salvador da pátria. Pode ser um alimento, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação. Você eleve seus príncipes encantados.
Comer feijão com Deus seria...
Comer feijão com Deus, não quero entender. É não comer com você. Mas e, não tem entendimento. Eu ontem disse para vocês aqui, vocês, o problema é que vocês querem entender o que não tem para entender. Não coma para se alimentar. Aí você vai ver o que é comer feijão com Deus. Não dá para explicar isso com palavras. É algo que nasce dentro. Quando você vive o acontecimento de uma forma diferente.
Sem se entregar ao desejo. Apenas tem um desejo, mas sem se entregar ao desejo.
É só não viver do jeito que você vive hoje. Veja, está técnico. E aí vira razão. E sempre que há uma razão, vai haver o culpado e um salvador da pátria. Esqueça. É isso que nós temos para hoje, é esse grão de feijão. Então vamos comer. Comer por comer, e não comer para se alimentar, comer para se sustentar, comer para matar fogo, comer para... Não, comer por comer, está no mesmo, eu vou comer, você sabe. Aí você pode entender, sem palavras, que é comer por comer. Agora, se eu puser em palavras, você vai achar que entendeu. Vai tentar fazer, não vai conseguir. E aí vai falar mal de ele.
Nem mal de você, se
for, né? Estou brincando. Ixi. Aquele ensinamento do Joaquim não dá certo. E aí vem a pergunta que esse moço me fez. Aí eu não tenho pergunta. Qual foi a pergunta que me fez?
Papel da ação.
E o papel da Xanga nisso tudo? E é, sabe, que esse tal de Deus é meio chacana. Que eu digo pra você, velho, pô. Quando você foi na nossa casa, eu dei pra você, velho, pô. Pedi pra você levar pro pessoal como orientação de Joaquim. Lembra ainda qual foi a primeira orientação que eu dei?
Porque o papel da sangue era gerar atrito.
Não era zelar que o papel, a Xanga, tem que ter atrito. Atritos vão acontecer. Ou seja, tribulações. E é preciso que aconteça para quê? Para que você aprenda a viver tribulação. Mas só que o que acontece? No primeiro atitinho, ah, eu não vou mais lá não. Aquelas pessoas de lá, aquilo é um bando de saco, não sabe o que fala. Não, eu sei o que é o certo. Eu lembro do ET aqui, eu não estava de incorporado, mas estava aqui. Vocês estão gostando da Xanga aqui, da reunião? Ah, estamos, tá boa. Que pena, não está servindo para nada. Se eu uni para passar olas agradáveis em conversa, cupinhos, né? Lembra, né? Olas agradáveis, comendo, falando, e não serve para porcaria nenhuma. O que serve sim é quando você começa a ver o atito, que aí você tem o quê? A oportunidade de colocar em prática. Concordo plenamente com você que não precisa ter a sanga para ter a tita. Ele perguntou o papel da chama nisso tudo. O papel da chama nisso tudo, que nós conversamos ontem e hoje, é fundamental. Porque se você quiser fazer isso sozinha, não vai. Mas para que você aproveite a chama, você precisa vir para cá e deixar alguém colocar o dedo na sua cara e dizer: isso é hipocrisia, você não está fazendo o que precisa fazer. Mas ninguém achei ele. Quer vir para cá para ser ele que vai botar o dedo na cara do outro. O papel da chama é fundamental. Porque quando você vem para cá, a gente já cansei de falar, você deveria vir imbuído de uma ideia de que você veio a um lugar onde vai te tratar de forma íntima. Mas você não vem para cá. Você vem para cá para se divertir. Para baixar o tempo. Aí não vão ver, aproveitar nada. Perderam o tempo para fazer outra coisa. Precisam. Sabe, amparar um ao outro. É o que eu já disse. O Buda diz: não há condição de se realizar se você não tiver uma comunidade que lhe ampare. Mas não uma comunidade que seja o salvador da pátria, ou seja, que vá melhorar a sua vida externa, mas uma comunidade que lhe ajude internamente. E essa ajuda internamente só pode ser feita, e agora eu vou ser muito calmo, filindo você. Porque enquanto, o que eu faço aqui? Eu tiro as máscaras. Eu tiro vocês, eu sei que filo. Mas se você não se filir com o que você faz, você nunca vai mudar. Se você não ouvir aquilo e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Você não vai mudar. Então a chama é sim, é um apoio, mas não é o apoio para festejar, não é uma reunião de ariquina para ficar deixando. É para, dentro de uma comunidade, as pessoas interagirem, dando toque no sentido de mudar internamente. Essa é a função. E sem ela, fico, eles não vão fazer nada. De... levanta. É. Levanta. Levanta, doutor. Vocês conhecem os dois? Vocês conhecem os dois? Conhece? Quem são eles aqui sentados? Quem são eles aqui sentados?
Alunos.
Pessoas ouvindo-nos aqui. Concordo com ele? Quem são eles fora daqui?
Marido
e mulher. Eu acho que ele fez. Lá, ela é mulher, ele é marido. A relação é uma. Aqui, são pessoas sentadas, conversando, estudando. Aqui, o marido, a função marido, pode sentar. Acolchão maligno, o que se espera de um maligno não fala. E cara, fala. É isso que eu achei preciso eu entender. Aqui vocês são uma pessoa. Lá fora vocês são outra. E quando vocês estão lá fora, reagem dentro daquele relacionamento lá de fora. E aí, se ele dormir com outra mulher, não vai ter espiritualismo que já ouviu. Mas se ela fosse apenas amigo dele, amiga dele, que é o caso de estar quando estão aqui dentro, pode ser até que ela critique mais de gás. Se é decisão dele, ele quer fazer, ele faz. Compreende o que eu quero dizer? É essa a importância da sanga. Porque não importa se a moça e o moço da floresta estão juntos, ouvem juntos. Não importa se você e o doutor ouvem, estão juntos e compartilham da mesma ideia. Marido e mulher está feito. A frente disso. Sabe, uma coisa é o seu vizinho que coloca a música alta. Outra coisa é o seu vizinho sentado aqui dentro. É isso que vocês precisam entender. Eu não falo de sanga porque eu quero que o espiritualismo vá para frente, que o pichide é de fiel. Eu estou um pouco de sanga para vocês. Eu falo por vocês. Porque não adianta você confiar no que ouviu aqui e querer, na sua casa, viver com seu marido, não ele, seu marido, dentro do que ouviu aqui. Não vai. Não vai. É isso que eu venho tentando, e olha, já faz muitos anos. Desde a festa de Nossa Senhora que nós fez no meio da paz, que eu venho tentando mostrar para vocês a necessidade de vocês. Não para eu. A necessidade de vocês terem uma comunidade, e eu já cansei, já falei isso, inclusive aqui, não é daqui todo mundo junto, mas é ter alguém que você se apoie, eu já falei até, o telefone, eu falo com o outro, mas tem um contato com alguém igual a você, sabe? Para você tomar uma porrada na cara e acordar de ser humano. Isso é fundamental. Não adianta sonhar que você ouviu tudo isso aqui e vai sair daqui e o motorista que está passando na rua e caso lhe atropelar, você vai reagir bem. Não vai! Porque é o motorista que caso lhe atropelou. Não é um espiritualista. Não é alguém tentando. E nem lá é, para você, o lugar de fazer essa mudança. O lugar é aqui. É isso que vocês precisam beijar. Não por eu, por vocês. Sozinho não vão conseguir. De você, doutor, moço da coleta, o mais antigo deve levar. Quando nós falávamos www, que eu dizia, não adianta nada de ligar agora, de ver a palestra por muito boa, vir lá para o lado e acabou. É preciso viver nossa conversa. E essa vivência tem que começar a ser aprendida aqui dentro. Essa é a importância da chama. E quando se fala em aumento de vibração, se torna muito mais importante. Porque os apelos ao sofrimento serão muito mais. Você ia perguntar, mas sim.
Não, eu ia mesmo. Acho que assim, no começo da planta, parecia que o vídeo era muito osso. Acho que foi toda vez que você falava, né? Era mais racional. Você mesmo uma vez falou,
continuo.
Mas agora parece assim, não. Você vai.
Continuo não tirando isso que eu disse, que vocês estão aqui comendo, bebendo, conversando e não fazendo nada. Eu nunca disse que é errado comer, beber, se divertir. Eu estou falando de mundo interno. Qual a intenção que você vem para cá? Externamente, o doutor foi na minha casa um dia. Sabe, Pulitano. Foi na minha casa um dia reclamar. Joaquim, que está ruim. Por quê? As pessoas só juntam, comem, bebem e não falam nada de espiritualismo. Ficou um pouco mesmo. Lembra, doutor? O problema não é vir aqui comer, beber. Pode vir comer, beber, se divertir. Como você vem por dentro? Você vem só para isso? Também. O problema é que vocês, como você disse, palestia, assumiram isso como intenção. E eu sempre disse que por trás disso haveria outra coisa. E é, o problema é que vocês esquecendo o que está por trás, vivendo só o que está pela frente, está lá por cima. E aí sabe o que aconteceu? Quando as coisas começaram a ficar não agradáveis, saiu com ele. Eu não sei se você lembra a resposta que eu dei para ele quando ele falou dos cupinhos, que aqui, eu disse, poxa, estava. Eu disse para ele, por que você não veio? Aqui começou a se dizer. Se dividir um monte de grupinho, aí eu disse para ele, grande oportunidade, você aprendeu, de circular entre todos os grupinhos. Só viu a diferença, não viu a oportunidade. Foi isso que eu disse. Por quê? Porque a intenção era só se divertir.
Mas a pessoa, se limita a surpreender, né, com o outro que talvez tenha enxergado uma contradição dentro dele, né?
É porque aquele desgraçado não está vivendo o que eu vivo, por isso é que ele está falando isso.
Então, ele teria então de parar e, aqui está mexendo bonito comigo, peraí, aqui tem. Seria assim.
É, aqui tem o quê?
Contradição.
Tem o quê?
Oportunidade
de eu me reformar. Você lembra o exemplo que o Joaquim fala assim? Por que que você fica chateada quando alguém lhe chama de feio? Sabe, o grande problema é que começar a chamar os outros de feio, ao invés de falar e dizer, peraí, eu tenho uma oportunidade de trabalho. Qual trabalho? Por que que isso está me fazendo sofrer? Porque não disse assim, eu sou bonita, como é que você vai dizer que eu sou feio?
É isso.
Veio com a humanidade. Não veio para lutar contra a humanidade. Por isso eu mandei um recado. A Xanga é feita de personalidades humanas, cada uma diferente entre si e por isso. O atrito entre elas é inevitável. E você tem que aproveitar o atrito como uma oportunidade para você.
Peraí, olha, você falou uma coisa, um diálogo entre as duas pessoas que estão nessa situação. Pois aí você me falou uma coisa que puxou comigo, peraí. Então, conversar e respeitar por exemplo.
E olha, a mochinha disse, quando começou, o senhor falou, é que, infelizmente, eu sou elefante. Elefante lembra de tudo. A primeira vez que nós falamos de Xanga foi na casa do moço com o nome do carro. Ela estava lá. A AI chegou para eu e disse assim, Joaquim, se eu quiser ler um texto na Xanga, eu posso? Não posso. Se leva o texto, diz assim, eu quero ler este texto. Alguém quer ouvir? Se ninguém falar para ouvir, você lê o texto para você mesmo.
Mas a pessoa às vezes se limita a...
Mas aí o que aconteceu? A pessoa vem aqui, eu quero fazer isso. Não, vamos fazer aquilo. Quem é esse cara para mandar eu? Eu vim aqui para fazer isso, tem que fazer o que eu quero. E aí depois que eu falei isso.
É, mais ou menos, acabou respondendo o que eu ia perguntar. Às vezes a gente compartilha esses ensinamentos, vai, da família, o que às vezes, na verdade, na maioria das vezes é motivo de atrito. Como que a gente deve se comportar? Tipo,
eu impodia, eu impodia, quem foi? Cadê ele? Este. Eu impodia ele. Ele fez essa pergunta para eu no Guerreiro da Paz. Sabe, quando num cajal o marido é peixe de Belém, não é isso? Foi você?
Como?
Foi você?
Que,
é, essa resposta não foi você que eu dei? Quando no cajal o marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro e você tenta mostrar para ela, eu digo, para que você vai mostrar para ela? Ela não quer, ela já tem a crença dela. Chefe, você diz que não existe certo nem errado. Diz que acredita nisso, mas diz que ela está errada porque ela não acredita nisso.
Pensei nisso porque, como você comentou, em ampliar.
Não, Chefe, é com você. É com você, é por dentro. Já que ampliar, eu não falo em ampliar para levar para outro. Eu falo que aqueles que comparam a ideia precisam se juntar para tentar a polipática e não tentar dominar os outros. E Filipe, no Evangelho Apócrifo, fala assim, um religioso não faz outro.
Mas, faz assim, mas eu levo isso aqui, na casa, para minha filha, eu converso, comento, eu não
posso dominar. Elas aceitam? Elas aceitam? Sem problema. O problema foi o que ele falou. Quando você leva outros, não é isso. Aí você quer ensinar. É diferente.
Mas quando eu vim pra cá, acho que eu vou ficar louco já em casa. Então eu já chego e eu não falo nada pra ela. Já tô quieto. Faz de conta que eu não fui em lugar nenhum, eu continuo seguindo.
Pra que você vai enfrentar?
É isso que eu tava na dúvida.
Pra causar problema.
Às vezes eu me sinto egoísta em ter essa forma de ensinamento, que eu, pra mim, eu julgo correto, eu acho que muito bom.
Agora,
e agora eu tenho que colocar isso na cabeça das pessoas, né? Não colocar, mas passar uma transmitir alguma informação.
Eu estou falando de mundo interno, não externo. Se falar, falou. Se não falar, não falou. O problema é você achar que tem que falar ou achar que não tem que falar.
Todos passaram por isso, ninguém.
É só por dentro. É só por dentro. Esquece o foto.
Todos passamos por isso.
Todos assaram que descobriram a oitava maravilha do mundo e não tinham descoberto mais porque o sol usou aqui.
Não, eu ia complementar que quando eu fiz essa pergunta, a chibatada foi ainda mais doída. Porque ele falou que eu me incomodava, e é verdade, porque eu queria vencer sobre ela. Eu queria que ela reconhecesse que ele estava certo.
Exato.
Ele não dava razão. Ele estava querendo.
Isso não é desatado. Isso é. Acorda, desgachado! Tira a máscara! Que foi só o que nós fez nesse final de semana, foi tirar a máscara.
Eu acho um pouco de exagero falar que que eu vier aqui não vai conseguir. Então, se a pessoa for sair em casa, diariamente ver alguma coisa de comprar, não, não vai conseguir.
Eu ia falar também, eu moro em Salto,
então continue
entendendo.
Mas eu não falei que você precisa vir aqui. Acabei de dizer, eu já até disse, que você tenha pessoas que pensam igual disponível. Se você não pode vir aqui, mora em outra cidade, tem um telefone, liga para uma pessoa, liga para este, liga para eu, liga para alguém daqui. O moço disse, acho que nós podemos conseguir fazer sozinho. Digo, se vocês conseguissem fazer sozinho, não estavam se enganando a pergunta. Se vocês conseguissem fazer sozinho, não estavam se lamentando como estão. É o que eu falei, fora daqui, outra coisa. É outro mundo. Ela é a culpada de eu não ter comida, de eu não ter emprego, de eu não ter cola, de eu não ter hospital. Bicho, o mundo joga para você, como o moço disse ontem, um planeta ecologicamente perfeito. Bicho, vende e você compra. Fora daqui, faz o mesmo. E nem vê, porque vem tudo mascarado com uma santidade, nem vê que está sendo egoísta. Como ele acabou de dizer, quando Joaquim disse que eu estava sendo egoísta, aquilo foi para mim como uma chibatada. Não foi chibatada. Isso é uma realidade que eu mostrei para ele. E aí ele pode acordar. Mas se ele não me fizesse a pergunta, ele ia achar que a coisa mais certa do mundo, como o moço acabou de dizer, era ele querendo doutrinar ela. Porque estaria fazendo um bem para o outro. Lembra da história da velhinha que não quiser ela deixar a rua?
Mas
ele
não levava a palavra para o da porta, não levava, não dava.
E ele orientou os apóstolos. Jesus levava a palavra no deserto pegando. E ele disse para os apóstolos: saiam e peguem em meu nome. Quando você chegar lá e falar e ninguém quiser ouvir, saia, lá, limpe a sandália até da poeira e vai embora e nunca mais volte. E você continue sentindo. Não há se culpado. Não evite culpado. O ensinamento está aí. É que vocês gostam de levar de uma parte que, vocês que eu falo mesmo, gostam de levar de uma parte que justifica o que você acha certo, esquece de outra. É história. Todo mundo me pergunta: Joaquim, e quando Cristo falou, pai, afasta de mim este cálice? Ele continua lendo. Mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Isso ninguém lembra.
Aqui entra aquele exemplo que você deu. A pessoa quer aquele tênis, está sofrendo porque quer aquele tênis. Só que você quer mudar para ela. Pô, você tem um pé e você está sofrendo porque você quer um tênis. Aí você pega e fala para ela: pô, você tem um pé, tem gente que não tem pé, você está sofrendo porque você quer um tênis. É isso que eu estou falando, né? Se chega a ser doutrinada a pessoa. É mostrar para ela que está sofrendo por uma coisa que você não precisa. E isso gera muito atrito, que ela fala: pô, eu quero aquilo e.
Você já ouviu muito eu?
Já ouvi bastante.
Então você já deve ter ouvido eu falar de mãe.
Já.
Eu disse que mãe não ama filho. A mãe puxa um filho. E talvez você já tenha ouvido as mães me responderem: mas eu tenho que educar meu filho. Que é o que você está falando. E eu digo: você tem todo o direito de falar. Só não pode esperar que ele ouça. Esse é que é o problema, você não fala. Você exige que o outro hoje diga: muito obrigado, você, meu salvador, meu guia. Esse é que é o problema. Você pode falar o que você quiser. Você só não pode achar que o outro vai idolatrar porque você fala. Se o outro disser: não, porque eu tenho que ter o tempo, tá certo, então continue lutando para ter. Agora, Thiago, você vai sofrer enquanto não tiver. Acabou, vai embora, vira as costas.
Ultimamente eu não fazia, eu não.
O grande problema é que as pessoas, mais do que falar, querem exigir que o outro ouça. E aí é que vira pro que gira. Por quê? Porque acham que estão levando um bem e que o outro é obrigado a aceitar o bem. Quando não é. O seu bem não é o bem dele.
Por exemplo, a minha filha, né, um exemplo. Ela tem percebido isso já há tempo que eu venho fazendo isso. Quando é um relacionamento, tem algumas delas, né? Então eu falei, pô, aí me pegou, então eu tenho que trabalhar isso. Assim que eu tenho agido. Eu não falo nada daquilo, eu falo, olha. Eu volto para mim só e analiso aquela situação. Me colocando. Aí eu acho que vai melhorando.
Sabe o que a moça falou ali? Ah, mas Jesus fez isso. Jesus fez aquilo. A gente se esquece o que quer isso. A mente esquece o que quer esquecer. Alguém já leu a parábola do semeador? Que tu nunca disse alhe a terra, enfie a semente, adube, não, zode. E o florescer da semente vai depender do outro. O semeador verdadeiro, o semeador da palavra, o semeador que quer ajudar o outro, ele só joga a semente. E não existe que a semente floresça. Ele sabe que o que vai fazer florescer é o campo onde a semente vai cair.
E ele, né?
No outro, né? No outro. Quando você joga a semente, depende do outro ela florescer. Então, se você quer falar, se você acha que a mulher deve falar, se você falar, só joga a semente. Não espere que ela floresça. E esse é que é o problema. Existem que já que gastaram a sua semente, que ela floresça.
Exatamente. E vocês falam que nessa conversa estava jogando pérola na voz morta, até usando esse
ano. Este é para se defender, né? Ele diz: eu lancei uma pérola, mas ele não fez nada. Isso é problema dele, ele que vai te danar. Quem está te danando é você. Porque ele está lá na boa. Você que está sofrendo porque ele não aprendeu o que tinha que me ensinar.
Você já falou várias vezes, eu não ofereço ajuda.
Isso eu falei no ano de 1999. Eu disse assim: pega na mão da pessoa e vai ajudando. Mas se a pessoa começar a puxar para trás, larga da mão dele e vai embora.
Quando se faz uma pergunta, ao se responder, deve-se utilizar o sentimento de compaixão, dizer assim: não vou responder conforme eu penso, pela compaixão, pelo choque que vai causar, ou deve ser autêntico mesmo falar sem se importar com o que ela vai achar?
Que fala?
Deus.
Não. Que é? Quem fala?
É, ficou a boca.
Achou a boca. Não deixa se ela falar o que ela quis.
E o sentimento?
O sentimento é, falei. Ela está falando. Não falei?
Sendo que antes da ação vem aquele joguinho.
Você está querendo pensar o que você vai fazer.
É isso mesmo.
Quando você pensa, eu não vou fazer, chega lá e faz. Quando você diz, eu vou fazer, chega lá e não faz. Não esquece, mas por dentro apenas constate que você tem na vida. Eu falei. O Joaquim disse que não era para falar, que eu não devia falar. Eu falei, dane-se. Agora, tenha compaixão ao falar ou não falar. Pela não queira programar que vai falar.
Pela gente, né, Joaquim?
Compaixão por você mesmo e pelo outro. Pergunta. Hoje não está, ontem hoje não está, rajando o capelão.
Então a sanja é a oportunidade de vivenciar as mesmas contradições que a gente vivencia, mas com uma, sem a vontade, como você deu o exemplo de nós dois.
Cheio de preconceito.
Como marido e mulher, tem o personagem marido e mulher, que
tem uma carga de preconceitos que não, você não consegue, vamos dizer assim, se despir dessa carga de preconceitos quando está em casa com ele.
Ao passo que na sanga é a oportunidade neutra, entre aspas, de estar ali.
O grande exemplo é esse. Se ele arrumar uma mulher, seu marido, você vai reagir de um jeito. Se você souber de um outro homem, na chama, cajado, que arrumou outra mulher, você vai reagir de outro jeito. Por quê? Porque quando é o marido, a carga de preconceito, infidelidade, não sei o quê, não sei, poste, tudo isso vai, ele está aí a chão e você não vai conseguir fazer o trabalho. A Xanga, na verdade, é uma grande oportunidade de um dar toque para o outro, não consciente. Sabe, a pessoa falou isso, eu vou dizer aquilo para ela, porque ela não entendeu que não está. Não, a coisa sai. Isso eu também já cansei de dizer. São usados para dar o toque. O problema é que quando você recebe o toque, você recebe o mandamento. E aí fere os seus orgulhos. Fere os seus filhos. Quando você vem para cá, como eu disse, com a intenção de trabalhar o seu mundo interno e não para só beber e comer, mesmo que só beba e coma, quando o toque vier, a gente fala, em vez de me ferir, eu vou querer saber o que em mim está me ferindo pelo que ele falou. Essa é a diferença. Pera aí, o Gordo está com o dedo levantado lá. Diga, Gordo.
Vou falar de sangue um pouco, mas não é isso, tá? Porque eu entendo assim uma sanga legal. Eu fazia muito na minha casa, esse ano eu não tenho feito.
Você fazia o quê?
Uma sanga legal em casa. Convidava os amigos para passar o dia em casa, ou almoçava, ou não almoçava, via filme, televisão, conversava. Era um momento ideal, sabe, para você poder fazer um trabalho que não precisava vir aqui e reunir o pessoal. Eu tenho o pessoal, como ela falou, ela mora em outra cidade. De repente, uma santa legal, ela chamou os amigos em casa, faz uma reunião de amigos. Agora, se os amigos tiver alguns que não estão muito legal, você tem uma santa. Se todos os seus amigos naquele dia tiver pleno, você tem um sat santa. Mas você pode fazer em casa que não precisa exatamente aqui.
Mas
é o que eu fazia antes na minha casa, que esse ano, por motivo de trabalho e tudo mais, ficou sem aquele tempinho para poder fazer. Tá?
Dentro dessa questão dos cupinhos que ele estava falando, um moço que frequentava aqui foi na minha casa e disse: ah, Joaquim, eu não estou gostando como está lá. Eu disse: não tem problema, faça a sua. Aí ele disse para eu achei, mas não tem lugar. Eu digo, vai para o botequim.
Dá para fazer também.
Senta um grupo de amigos no botequim e conversa e toma cerveja e bate papo e não tem problema nenhum. Agora, o que vocês precisam entender é só uma coisa. A Xanga não é externa, é interna. O resultado da Xanga não depende do que está sendo feito lá fora, mas depende de como você está participando.
O mundo pode ser uma
chama
para mim.
O mundo é uma
chama. Então, como você falou mais para trás, então eu vou bem mais para trás. Vou lá nos anos 70. Tá? A gente frequentava o Ibirapuera, tem um grupo que frequentava o Ibirapuera. A nossa sangue era embaixo de uma árvore, na sombra, meia dúzia de pessoas falando, trocando ideia, um ajudando o outro. Era uma baita sangue. A outra, no meio do Ibirapuera, na sombra de uma árvore.
Mas no Belo Horizonte eles fazem isso, na Bahia eles fazem isso. Eles vão para o parque fazer piquenique. Agora, nada disso tem problema. O problema é que você está internamente em Xanga e não internamente buscando satisfazer o seu lado humano. É aqui dentro, a Xanga não é aqui fora, a Xanga é aqui dentro. É você estar em estado de Xanga. O que é você estar em estado de Xanga? É você aproveitar aquele momento para descobrir trabalhos para fazer em si mesmo. Acabei de citar o Belo Horizonte, moço, que ele falou que fazia xanga debaixo de árvore. Lá eles vão para o parque, lá eles vão para o botequim. Não é isso? Também isso. Tudo pode. Isso foi outro dos recados que eu disse, eram sete, né, coisas. Um dos recados que eu dei para ele, eu disse para ele, diga a pessoa, não tem lugar certo, não tem igreja para fazer xanga. A xanga pode acontecer em qualquer lugar e qualquer coisa pode ser feita. desde que você internamente esteja em estado de Xanga.
Para identificar com a realidade.
Não é identificar. Não. É você aceitar que você não é o certo. É você aceitar que o outro pode ver o que você não está vendo.
Se você estiver preso, você faz sangue sozinho, olhando no espelho. Você não sabe mentir.
Porque é o estado interno.
Você está preso. Você está preso, você faz olhando no espelho.
Quando você se... Ele falou, olhando no espelho. Quando você se olha no espelho, você só quer olhar um pouco, para ver se está barrigudo, se o cabelo caiu. Não, é por dentro. Peraí, como é que eu vivo? Como é que eu passei o dia de ontem? O que aconteceu? Quando aquela pessoa falou, como é que eu reagi? Por que eu chovi naquele momento? O que ele tá... Não, ninguém faz isso. Isso chama-se meditação. Já falamos aqui. Meditar não é ficar... Oh! É você pensar no seu próprio pensamento. Ah, eu não gosto mais de lá porque tem cupim. Pera aí. Por quê? Por que, que eu não gosto porque tem cupim? Qual o problema para eu de ter um cupim? Ah, porque eles pensam diferente. Tá certo, eles pensam diferente. Mas será que eles estão certos? Será que eles não estão? Será que não sou eu que estou querendo pôr o meu certo? Não, isso eles não fazem. Partem do eu, tudo que nós conversamos ontem da vida complicada, parte do eu para dizer que o outro é isso ou aquilo.
Eu estou certo.
Então, a Xanga é, na verdade, um estado interno e não uma ação externa. E esse é o problema. Lá a Zofisha disse que não tinha problema vir aqui para comer. Não tem. Pode passar o tempo inteiro comendo, bebendo, jogando conversa fora. Mas se você não estiver internamente no estado de Xanga, você só encheu a barriga. Não fez mais nada. E aí, com certeza, vai sair daqui de mim de magoar. Hã? Poxa, a vida é uma chama. Desde que você esteja em estado de chama.